Boa noite. Estou aqui para falar para vocês sobre comunhão. Eu quero dizer para vocês que nosso Deus é um Deus de comunhão. Essa mesa é conhecida como a mesa da comunhão. E uma coisa que Deus aprecia é comunhão. Quero ler com vocês 1 João. Capítulo 1, primeira epístola de João, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra comunhão é repetida aqui nesse texto algumas vezes. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, e também podemos dizer comunhão com o Espírito Santo. Alguém outro dia perguntou se nós devemos orar ao Espírito Santo. E aí é uma resposta teológica muito complicada, os mestres sabem responder isso. Mas eu respondo essa pergunta contra a pergunta. Você pode ter comunhão com alguém sem falar com ele? Tem como ter comunhão sem falar? Como é que nós vamos ter comunhão com o Espírito Santo se nós não falarmos com ele? Nosso Deus é Deus de comunhão. Quando Deus criou o homem, o que ele tinha em mente? O que ele queria? Será que ele estava precisando de mão de obra? Estava precisando de braços para trabalhar? Ele ia fazer um jardim? Precisava de um jardineiro para cuidar lá, então ele criou o homem. Não! Antes de criar o homem, ele já tinha criado os anjos. Os anjos são seres capazes de fazer muitas coisas. São seres com capacidades dadas por Deus. Então, para trabalhar, não era necessário, podia usar os anjos. Aí, depois, quando ele criou o homem, ele deu uma tarefa para o homem: colocar nome nos animais. Será que Deus estava precisando de alguém, um funcionário, para colocar nome nos animais? Ele: não, vou criar o homem para dar nome nos animais. A palavra de Deus diz que Deus conhece as estrelas por nomes. Quantas estrelas tem? Quantos milhões de estrelas? Quantos bilhões de estrelas? Quando a gente vai ver o número do universo, é fantástico. A gente não consegue contar. O maior telescópio não consegue alcançar o fim do universo. E a palavra de Deus diz que Deus conhece as estrelas por seu nome. Ele é tão meticuloso que diz que até os fios de nossa cabeça ele conhece. Ele sabe. Então por que ele criou o homem? Ele criou o homem porque ele queria alguém parecido com ele, alguém igual a ele. E ele disse, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo: vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, ele fez algo que não tinha igual no universo, não tinha nenhuma semelhança, não tinha nenhum ser semelhante. Nem Miguel, com todo o seu esplendor, nem Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, é parecido com o homem. O homem é obra-prima de Deus, porque é imagem e semelhança de Deus. E o que ele queria com o homem? Ele queria ter comunhão. Comunhão. A palavra comunhão, eu gosto de brincar que a palavra no original é koinonia. Eu digo para nós gaúchos, a gente pode brincar com cuia-ononia, né? Que a rodinha de chimarrão parece uma comunhão, né? Cuia-ononia, uma koinonia. Isso é para ajudar a fixar a palavra koinonia, que é comunhão. Deus queria comunhão. Então, quando ele criou Adão, e muitas vezes a gente fala, agora está na hora de eu falar com Deus. Mas naquele começo, é Deus que falava, está na hora de eu falar com o homem. E Deus é que vinha para o jardim para falar com o homem. Deus vinha lá para falar com Adão, com Eva. Ele descia. Quando o Senhor se preparava, vamos imaginar, né, que ele vinha, vamos imaginar que ele vinha numa carruagem. E quando ele se preparava para sair, o Miguel dá uma cutucada no Gabriel, dizia, ó, ele já está indo lá. Mas onde? Está indo lá no jardim para falar com o homem. E os anjos, eu imagino que os anjos ficavam assim debruçados lá no céu, olhando quando Deus chegava para conversar com o homem. Eles ficavam assim, se é que existe inveja santa, né? Acho que não tem, né? Mas eles ficavam olhando, desejando. Puxa vida, olha lá. Era um prazer de Deus conversar com Adão. Conversava as coisas simples. O Adão lá conversando, dizendo, olha, eu... Hoje, o que você fez, Adão? Eu botei nome naqueles animais. Aquele cavalinho lá que parece estar de pijama, eu botei o nome de zebra. Ah, que legal. É, combina, combina. E aquela ali com chifre ali, eu botei o nome de vaca. Ah, muito bem, parece mesmo uma vaca. E assim, e aquele pesadinho ali, ó. Aí só podia chamar elefante. É elefante mesmo, porque ele é o elefante. E assim foi. E essa era a conversa de Deus, era uma coisa simples. Quando a gente pensa em Deus, a gente sempre imagina uma coisa assim, que Deus vai sentar com o homem e ficar discutindo teologia, né? Vamos lá, vamos falar de teologia. Não, Deus conversa as coisas simples do homem. Era esses os assuntos de Deus. Era o dia a dia. Tinha comunhão com ele. O que aconteceu quando o homem pecou? O que aconteceu com o homem foi que ele perdeu a comunhão com Deus. Ele foi expulso do jardim. Deixou de ter a comunhão. Por isso, Deus já começou a pensar em providenciar a restauração da comunhão. Ele falou da semente da mulher, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente e vamos restaurar a comunhão. Mas depois que Adão saiu do jardim, Deus continuou com o desejo de ter comunhão. Um outro homem em seguida de Adão, que a gente vê, que tinha comunhão com Deus, o nome dele era Enoque. A história de Enoque na Bíblia é desse tamaninho, um versículozinho. Sabe o que fala de Enoque? Diz que Enoque andava com Deus. Pronto, essa é a história de Enoque. Enoque andava com Deus. E pronto, e diz que Deus gostou tanto que levou ele para si. Quando alguém batia na porta lá da casa do Enoque, aí vinha a mulher do Enoque, eu quero falar com o Enoque. Ah, o Enoque saiu. Aonde ele foi? Ele foi caminhar. Ele foi sozinho? Não, ele foi andar com Deus. Ah, o quê? Andar com Deus? É, foi andar com Deus. E assim, todos os dias tinha aquela caminhada de Enoque com Deus. Eu não sei se você já experimentou fazer umas caminhadas com Deus. É gostoso, né? Aqui no Brasil é meio difícil achar uma trilha assim para fazer uma caminhada, né? Meus filhos, a Suzy e o Sammy, moram na Suécia. E lá tem umas florestas. E lá dá para caminhar na floresta. Não tem urso, nem lobo, nada disso. E a gente pode andar lá. Então eu gosto de ir lá e caminhar na floresta, porque eu fico pensando, estou caminhando com Deus, estou andando com Deus. É gostoso andar com Deus. descobri que na nossa chácara tem um bom lugar de caminhar lá. Né? Estão até providenciando uma trilha lá para caminhar. Eu já andei experimentando. Tem umas florestas lá, umas acácias. Eu gosto de andar ali, porque ali, quando eu estou andando ali, eu lembro, Enoque andava com Deus. Eu quero andar com Deus. E andar e falar com Deus. E um dia Enoque foi andando com Deus, foi andando, se distraiu, quando viu, ele estava lá no céu já. Aí, onde é que eu vim parar? Aí Deus falou, bom, já que você está aqui, fica. E ficou. Só podia dar nisso, né? Andou tanto com Deus que ficou lá. Tem um outro varão na Bíblia que tem a história dele. A história de Noé. Diz que Noé era um homem justo, íntegro, na sua geração, e Noé andava com Deus. Pronto, a história é um versículo e tem a história de Noé. Ele tinha comunhão com Deus. Tinha comunhão. Sabe o que Deus quer de ti, meu querido irmão? É essa a mensagem que eu quero transmitir para ti hoje. Deus quer comunhão contigo. Deus quer comunhão. Ele quer estar não só no dia da ceia, mas todos os dias Ele quer ter comunhão com você. Abraão era outro que andava com Deus. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E quando você lê a história de Abraão, Abraão é chamado o pai da fé. Abraão é chamado amigo de Deus. E qual foi a grande obra que Abraão fez? Será que Abraão foi em alguma cidade e fez uma campanha evangelística que teve muitos convertidos? Não. Será que Abraão construiu um hospital? Será que Abraão fez uma ONG? O que foi que Abraão fez? Sabe o que Abraão fez? Ele andava com Deus. Deus disse, sai daí de Ur e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele saiu. Aí o Abraão foi para cá. Agora sai daqui e vai para lá. E ele foi para lá. Agora para lá. E ele ficou andando com Deus. E era conhecido como pai da fé, como amigo de Deus. Uma vez o Senhor desceu junto com dois anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E quando ele estava indo para lá, ele falou, peraí, será que eu vou fazer uma coisa dessa sem falar com meu amigo? Vamos, antes de ir lá para Sodoma e Gomorra, vamos dar uma passadinha na casa dele e vamos conversar com ele o que eu estou para fazer. Chegou lá, disse que o Abraão estava sentado debaixo de uma árvore, no calor do dia, numa sombra. E quando chegou o Senhor, lá não fala especificamente o Senhor, mas depois a gente descobre que é o Senhor, porque diz que Abraão depois permaneceu na presença do Senhor e dois anjos foram para Sodoma e Gomorra. Então, como eram três, um deles era o Senhor. E quando ele estava ali, o Abraão falou assim, vocês estão indo, mas vocês não querem ficar, comer com a gente? Olha, anjos comendo. Eu gosto dessa parte, né, que os anjos comem, né? Sinal que vai ter comida no céu. E eu ouvi dizer que lá ninguém engorda, vai ser melhor ainda, né? Que joia, coisa boa. Aí o Abraão, fica com a gente, come. E o Senhor disse, está bem. E o Abraão mandou um servo lá preparar um churrasco, um novilho. Preparou um novilho. Sara, tem algum pão aí? Não, eu asso. Diz que assou um pão ao boralho. O que é esse pão ao boralho? É de que é um pão assado na pedra quente. E trouxe coalhada, e eles sentaram ali e comeram, ficaram ali. Enquanto comiam, o Senhor foi falando com eles sobre o que ia acontecer com a cidade Sodoma e Gomorra. Foi aí que Abraão intercedeu pela cidade. Lembra que ele falou, se tiver 100 justos, 50 justos, 40, 30, 10 justos, não tinha 10 justos. Então ele intercedeu, mas ele era amigo de Deus. Deus é nosso Deus, é um Deus pessoal. Ele conhece a pessoa pelo nome. Ele falou, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele conhece pelo nome. No meu caso, pode dizer, sou Deus de Francisco, de Ismael e de Samuel. É meu pai, eu e o meu filho. E posso dizer até do meu neto também agora, né? Deus do Estevão. Esse é o nosso Deus, é Deus pessoal. Ele quer ter comunhão conosco. Mas um dia veio Jesus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio para restabelecer a comunhão. Ele veio para nos reconciliar com Deus, para tirar toda a barreira que impede a comunhão com Ele. E Jesus veio aqui e ficou conosco. E assim como o Pai gostava de ter comunhão com os seus filhos, Jesus também. Jesus, Ele começou seu ministério e chamou 12 para quê? Diz que esses 12 Ele chamou para estarem com Ele. Chamou 12 para estarem com Ele. O que é esse estar com Ele? É comunhão. Andar com Ele. Jesus queria andar com eles. Vem andar comigo. Vem andar comigo. E lá foi Jesus caminhando e os discípulos iam caminhando. Imagina aqueles Jesus na frente, né? E aqueles 12, aquela turminha, né? Dizem que João era bem novinho, João devia ter uns 17 anos por aí. Pedro tinha, dá a impressão que é um mais velho, assim, mais velhão, mas eu imagino Pedro mais fortinho, né? Mais barbudo. E aquela turma, imagina eles indo pelo caminho, conversando. Eles eram homens como nós, contando histórias, conversando, brincando, Jesus com eles ali. Jesus estava tendo o quê com eles? Comunhão. E no meio dessa comunhão, Jesus ia ensinando eles. O que vocês estavam conversando no caminho? Eles estavam conversando. Quem era o maior entre eles? Quem ia sentar à direita? Quem ia sentar à esquerda? Aí Jesus falou, vem cá. Olha, no reino do mundo, o pessoal compete para ver quem é o maior, mas entre vocês não é assim. O maior que seja aquele que serve. Ah. Daqui a pouco ele chamava, vem cá, vamos lá. Onde é que nós vamos? Vamos ali na casa da sogra do Pedro, vamos lá fazer uma visita lá. E lá iam os discípulos juntos. Chega lá, a sogra do Pedro está com febre. Qual o problema dela? Está com febre. Jesus vai lá, repreende a febre, fala com a febre, vai embora. A febre vai embora, a mulher levanta e começa a servir. E eles estão naquela comunhão. Jesus andava naquela comunhão. Jesus entra no barco e pega um... E Jesus como homem, era bem homem mesmo. Se cansava, tinha sono. Entrou num barquinho e ele pegou um travesseiro, deitou lá na popa e começou a dormir. Enquanto ele dormia, levantou uma tremenda tempestade. E o barquinho era pequeno, estava quase afundando. E foram lá chamar Jesus. Jesus, não te importa que nós vamos perecer? Faz alguma coisa. E Jesus levanta, fala com o vento. Vento, fica quieto. Mar, sossega. Fala com a natureza, assim como se fossem seres vivos, né? E o vento ficou quieto. O mar se acalmou. E eles ficaram com um olhão grande, assim, quem é este que até o vento, o mar obedece? Esse é Jesus, querido Jesus, que quer ter comunhão com eles. Andando com Jesus. Mas na nossa vida, nós também temos que andar com Jesus. Quando está em bonança e quando está em tempestade. Alguns dos que estão aqui, há pouco tempo, estavam voltando lá de Vitória, né? Um voo. Fomos ao casamento do Davi Menegon e tinha 16 dos irmãos, que muitos estão aqui hoje à noite, estavam dentro do avião. E quando estávamos quase tocando na pista, armou-se uma tempestade aqui em Porto Alegre, de vez em quando dá umas tempestades bravas, né? A Cor disse que olhou assim, nossa, né? E era bem na hora que a gente estava descendo. Depois eu li que teve ventos de até 100 km por hora. E bem naquela hora o avião ia tocar a pista e não deu. E ele acelerou, arremeteu e se meteu no meio da tempestade. E nós começamos a sobrevoar aí no meio da tempestade. Eu olhei para Rita, a Rita olhou para mim, né? Acho que todo mundo estava se olhando, né? Aí eu falei, Rita, isso aqui é uma boa hora da gente cantar aquela... Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ah, mas realmente foi o que nós lembramos ali na hora. E diz, Cristo está no barco, está tudo bem. Uma coisa que nós temos que lembrar, agora é mais fácil lembrar, na hora é meio ruim, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que nós somos imortais até que nós tenhamos cumprido a nossa missão aqui. O Senhor tem uma missão para nós, fica tranquilo. Enquanto estivermos para cumprir nossa missão, nós não somos imortais. E que bom que o Senhor fez aquele avião voar no meio da tempestade e depois conseguiu descer aqui. Senão ia ser uma festa no céu naquele dia, entrar 16 de uma vez lá no céu, né? E ia ser uma choradeira aqui, né? Mas o Senhor estava no barco. Jesus andava com os discípulos, tinha comunhão com os discípulos. Nós precisamos experimentar essa vida também, de andar com Jesus, ter comunhão com Jesus. E quando tudo está bem, nós estamos bem. E quando o barco começa a balançar, nós temos comunhão com o Senhor e tudo vai bem. Ele está no barco? Está no barco. Então está bom. Como é que o barco vai afundar com Jesus? Como é que pode, né? Como é que aqueles discípulos estavam pensando que o barco podia afundar? Jesus, só anda, vem ajudar aqui a tirar a água do barco, senão vai afundar. Como é que o autor da vida vai afundar, né? Se Jesus está no barco da tua vida, como é que vai afundar? Não tem jeito. Mas Jesus quer ter comunhão. Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês. Estarei convosco, então Jesus está conosco, o Pai está conosco, a mesma comunhão que o Pai tinha com Enoque, com Noé, com Abraão, o Pai quer ter conosco, a mesma comunhão que Jesus tinha com os discípulos, Ele quer ter conosco, a mesma amizade que Ele tinha com Lázaro, Marta e Maria. Quando dá uma folguinha, ele ia lá para Jerusalém, tinha uma cidadezinha perto lá chamada Betânia, ele fala, eu vou lá para a casa do Lázaro, da Marta e Maria. Eu disse, mas o que você vai fazer lá? Ah, vou ter comunhão. Comunhão. Chegava lá, a Marta já dizia assim, Senhor, o que o Senhor quer? Eu faço um bolo de fubá, faço um peixe, o que eu faço para ti? O que o Senhor quer? Jesus diria, eu quero comunhão. Eu quero que vocês sentem aqui, conversem comigo. E foi isso que a Maria fez. Sentou e ficou lá. O Lázaro não sei onde é que andava, mas a Maria estava sentada ali. E a Marta não sabia a mesma história, né? Ficava andando para lá, para cá, querendo fazer um monte de coisa para agradar Jesus. E às vezes nós somos assim também. Ficamos correndo para cá e para lá, querendo fazer alguma coisa para agradar Jesus. Mas o que Jesus está querendo mesmo é comunhão conosco. Ele quer que a gente pare, sente e converse com Ele. Ele quer comunhão. A mesa da comunhão. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho. Ele chama a nós de amigos. Eu vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu tenho contado para vocês tudo o que eu vou fazer. Vocês são meus amigos, vocês têm comunhão comigo. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou subir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou voltar para vocês. E é o Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, é difícil a gente entender, né? Mas é três, mas é um só. E disse, viremos e faremos morada em ti. Agora vem o Espírito Santo morar em nós. O que o Espírito Santo quer conosco? O Espírito Santo quer comunhão. O Espírito Santo quer comunhão. Quem é o Espírito Santo? Quando a palavra fala que enviarei outro consolador, essa palavra outro, os estudiosos do grego, diz que essa palavra outro, diz que usa um termo que quer dizer outro da mesma espécie, da mesma categoria. Quando Jesus falou, enviarei outro, outro igual a ele. O Espírito Santo é igual a Jesus. É igual o Pai, ele fala, viremos e faremos morada. Agora, nós somos agora templo do Espírito Santo, morada de Deus. Uma vez eu li no o Paul Yongsho, pastor lá na Coreia do Sul, contou que um pastor era um missionário americano que ficou vivendo na Coreia por muitos anos e era um pastor muito querido, começou uma congregação e viveu muitos anos com aquela congregação. E depois aquele pastor foi ficando velhinho, e acabou partindo para o Senhor. Mas alguém disse, não, mas não se preocupe, nós vamos mandar outro pastor. Aí mandaram um outro pastor para cuidar daquela congregação. Mas a congregação estava acostumada com aquele pastor velhinho. Aquele pastor jovem, era muito querido, mas não era igual aquele que que cuidou deles durante muitos anos. Agora Jesus está indo embora, e Jesus disse, mas fique tranquilo que eu vou mandar outro. Mas quem que vai substituir o pastor Jesus? Ele agora vai embora, mas quem que vai substituir? Ele falou, fica tranquilo, vou enviar outro igual. Outro igual. O Espírito Santo é igual a Jesus. Jesus cura, o Espírito Santo cura. Jesus expulsa demônio, o Espírito Santo também expulsa demônio. Jesus quer ter comunhão, o Espírito Santo também quer ter comunhão. Recebereis o Espírito Santo e vai descer sobre vocês. O que o Espírito Santo quer conosco? O Espírito Santo quer ter comunhão. Por isso que lá em 2 Coríntios 13 diz assim, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, a coinonia do Espírito Santo. Queridos, eu queria deixar essa mensagem com vocês. Você quer agradar a Deus? Sabe o que você pode oferecer para Ele? Comunhão. Senta no jardim e fala com Jesus. Ande com Jesus, ande com o Pai. Converse com o Espírito Santo. Alguém aconselhou assim acordar de manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo. E o Espírito Santo te toma pela mão, bom dia, Jesus. Jesus te toma pela outra mão e vão ao Pai, bom dia, Pai. E aí você vai passar o dia em comunhão com Ele. Somos chamados à comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos à mesa da comunhão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer ter comunhão conosco. O Senhor partiu de Ti esse desejo de ter comunhão. Por isso o Senhor nos criou. E quando, por causa do pecado, perdemos a comunhão contigo, o Senhor providenciou a restauração da comunhão. E era tão importante para Ti, Senhor, essa comunhão, que o Senhor deu o Seu Filho para morrer, para restaurar a comunhão nossa contigo. Nós queremos ter comunhão contigo, Pai. Nós queremos ter comunhão contigo, Jesus. Nós queremos ter comunhão contigo, Espírito Santo. Por isso nós vamos participar da mesa do Senhor. E se alguma coisa, Senhor Deus, que está atrapalhando a nossa comunhão, nós queremos confessar e deixar, para que nada atrapalhe a nossa comunhão. Nós queremos ter a comunhão contigo. E tendo essa comunhão contigo, Senhor Deus, nós queremos estar em comunhão com a igreja, com os teus filhos. Sonda o nosso coração, Senhor. Se há alguma barreira no nosso coração contra algum irmão, nós queremos confessar, perdoar, deixar, para que o sangue de Jesus nos limpe, nos lave, e para que andemos na luz e tenhamos comunhão. Recebe a nossa oração, recebe o nosso coração, recebe a nossa comunhão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.